Esta é uma leitura de O Pai Nosso, Considerações Esotéricas, duas palestras proferidas por Rudolf Steiner e publicado pela editora Antroposófica em 1986, na tradução de Philippe Sixel e Jacira Cardoso. Impresso segundo o manuscrito. Da edição original. Sobre o caráter dessas edições particulares, Rudolf Steiner manifesta-se em sua autobiografia, Minha Vida, capítulos 35 e 36, março de 1925, da seguinte forma: dois pontos, abre aspas. O conteúdo dessas edições eram comunicações destinadas a ser transmitidas oralmente e não por via impressa. Tampouco em lugar algum foi feita a menor alusão que não constituísse puro resultado da antroposofia que se estruturava. Quem lê essas edições particulares pode tomá-las no mais lato sentido, como aquilo que a antroposofia tem a dizer. Por isso também pôde ser decidido, sem hesitação, abdicar da intenção de divulgá-las apenas nos círculos dos membros. Contudo, deverá ser aceito que se encontrem erros nas provas não revisadas por mim. Um juízo sobre o conteúdo de tais edições particulares só poderá ser efetuado por quem conhece aquilo que é tido como premissa de julgamento. E para a totalidade dessas edições, isso é pelo menos o conhecimento antroposófico do homem, do cosmo, na extensão em que sua essência é descrita na antroposofia e daquilo que se encontra nas comunicações originadas do mundo espiritual, como, entre aspas, história antroposófica. Fim do impresso segundo o manuscrito. Agora nós vamos passar para a primeira conferência, proferida em 28 de janeiro de 1907. Primeira conferência, 28 de janeiro de 1907. O assunto que vou expor hoje refere-se à interrogação seguinte, dois pontos. De que modo as confissões religiosas demonstram, por determinados exemplos, basearem-se na ciência espiritual, ou digamos, ciência oculta? Eu gostaria de expor-lhes hoje apenas uma parte diminuta, mas imensamente importante, do capítulo sobre as bases ocultas das religiões. Os senhores verão tratar-se de um fato conhecido, mesmo aos homens mais simples da nossa cultura, um fato espiritual, no qual se ocultam as mais profundas verdades e as próprias bases da ciência espiritual, as quais basta procurar para ver quão sábio e oculto caráter tem os encadeamentos na vida espiritual da humanidade. Partiremos da questão referente à oração cristã. Todos conhecem o que se denomina oração cristã. Já tratamos várias vezes aqui desse assunto. E muitos antroposófos perguntaram que relação teria essa oração cristã com a cosmovisão da ciência espiritual. Por meio dessa concepção, os membros do movimento antroposófico têm ouvido falar nos últimos anos de uma forma, digamos, da elevação do homem ou da alma humana às potências divino-espirituais do universo. Refiro-me à meditação, esse modo de obter interiormente a consciência de um conceito espiritual, uma parte do que nos é dado pelos grandes instrutores espirituais da humanidade, ou extraído do conteúdo espiritual das grandes culturas, no qual se concentra o homem. Para assim obter meios de unir a sua alma, por um momento, às correntes divino-espirituais do universo. Quem medita, embora de modo simples, por meio de qualquer das fórmulas dadas pelos instrutores espirituais da humanidade, fazendo viver no seu espírito uma fórmula, um conteúdo significativo do pensamento, não se deve tratar de um pensamento qualquer, mas sim de um pensamento transmitido por mestres da sabedoria e da harmonia dos sentimentos. Quem medita, pois, vivificando em seu coração essas fórmulas, experimenta uma união com a suprema espiritualidade. É impregnado por uma força suprema e nela vive. Primeiramente, cria força para fortalecer suas energias espirituais normais, elevando-as e animando-as. Tendo paciência e tenacidade, deixando-se compenetrar por essa força a ponto de demonstrar um fortalecimento moral e intelectual, aproxima-se o momento em que poderão ser despertadas, por meio de semelhante conteúdo meditativo, as profundas faculdades existentes em estado latente em todas as almas humanas. Do mais singelo fortalecimento moral até as mais elevadas regiões do poder clarividente, há todas as gradações possíveis de serem alcançadas por meio de tal meditação. Para a maior parte dos homens, a consecução dos mais altos graus de clarividência é apenas uma questão de tempo, paciência e energia. Em geral, considera-se a meditação um método oriental para alguém elevar-se ao seu Deus. No Ocidente, principalmente na comunidade cristã, é conhecida em seu lugar a oração pela qual o cristão se eleva ao seu Deus e pela qual procura obter, a seu modo, um ingresso nos mundos superiores. Entretanto, antes de tudo, é necessário termos uma compreensão clara de que aquilo que hoje é quase sempre considerado oração jamais seria no sentido primitivo cristão, e ainda muito menos no sentido do fundador da religião cristã, o próprio Cristo Jesus, considerado oração. No verdadeiro sentido cristão, jamais é oração o pedido a Deus de algo que tenha por objetivo a satisfação dos próprios desejos pessoais e egoístas. Se qualquer pessoa pede ou roga a realização de desejos pessoais, é natural que muito em breve venha a perder de vista a universalidade e o alcance do consentimento daquilo que se aspira pela prece. Ela pressupõe que a divindade satisfaça especialmente os seus desejos. Um lavrador, tendo plantado este ou aquele fruto, talvez necessite de chuva, ao passo que outro seu vizinho precise de sol. Como deverá agir a solicitude e a divina ordem universal, implorando um chuva e outro sol? Ainda muito menos imaginável é o que tenha a fazer a solícita e divina ordem universal se dois exércitos inimigos que se combatem imploram a Deus cada qual a sua vitória, encarando cada um como única justiça a vitória própria. Por aí se vê quão pouca universalidade e humanidade apresentam as preces emanadas dos desejos pessoais, e como mesmo consentimento por parte de um Deus só poderia corresponder a um dos partidos. É evidente que quem roga de tal modo não leva em conta a oração pela qual o Cristo Jesus fez ressaltar a disposição fundamental de espírito que deve predominar em toda oração que se baseia na síntese seguinte. Dois pontos, abre aspas. Pai, afasta de mim este cálice. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas sim a tua. Fecha aspas. É esta a fundamental disposição cristã da oração. Seja qual for o objetivo da oração, é mister que esta disposição fundamental vibre como um som nítido na alma do implorante, quando ele quer orar cristamente. Assim, a fórmula da oração torna-se simplesmente um meio de o homem elevar-se às supremas regiões espirituais, a fim de poder sentir em si próprio a presença de Deus. Praticado assim, esse teor de oração exclui qualquer desejo egoísta ou impulso volitivo no sentido das palavras. Dois pontos, abre aspas. Não se faça, contudo, a minha vontade, mas a tua. Fecha aspas. Resulta assim uma união, uma imersão nesse mundo divino. Obtendo-se essa disposição mental como disposição real de orar, a oração cristã é exatamente a mesma que a meditação, apresentando apenas um aspecto mais sentimental. E, originalmente, a oração cristã não era senão uma meditação. A meditação é apenas uma prática mais mental, e por seu intermédio procura-se obter uma harmonia com as correntes divinas que atravessam o mundo por intermédio dos pensamentos dos grandes guias da humanidade. Na oração, consegue-se o mesmo de um modo mais sentimental. Vemos, pois, que tanto pela oração como pela meditação, procura-se o que se pode denominar uma união de alma com as correntes divinas que passam pelo mundo e que no mais alto grau se denomina a unio mystica, isto é, a união mística com a divindade. O começo desse estado se encontra tanto na oração como na meditação. Jamais o homem poderia unir-se ao seu Deus, nem tampouco entrar em contato com as supremas entidades espirituais, se ele próprio não fosse uma emanação dessa entidade divino-espiritual. Como todos nós sabemos, o homem é de dupla natureza. Em primeiro lugar, possui aqueles quatro órgãos dos quais já tratamos muitas vezes. Dois pontos: o corpo físico, o corpo etérico ou vital, o corpo astral e o eu. No interior do eu, o homem possui as disposições para o futuro. Dois pontos: manas, buddhi, Atma, ou seja, personalidade espiritual, espírito vital e homem espírito. Se quisermos reconhecer de modo exato a união dessas duas entidades, será preciso volvermos um pouco à era do surgimento da humanidade. Todos sabem, pelas conferências anteriores, que o homem representa, no seu estado atual, a harmonia das duas entidades, dois pontos, as três disposições para o futuro, manas, buddhi, atma, os três membros superiores e os quatro membros inferiores: corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o eu. E que esse homem se configurou assim num passado longínquo que denominamos a Era Lemúrica da Terra. Se retrocedermos da época atual à época greco-latina, à Egipto caldaica, até às culturas persa e hindu, chegaremos pouco a pouco, retrocedendo ainda, ao grande dilúvio atlântico, a que aludem as lendas diluvianas de todos os povos, e chegaremos então aos antepassados que viviam no território situado entre a Europa e a América, e que denominamos a Atlântida. Continuando a busca retrospectiva, chegamos a antepassados que em eras antiquíssimas viviam num território então situado entre a Austrália e a Índia. Em meados dessa época é que a Trindade Superior do Homem, abre parênteses, a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem espírito, fecha parênteses, se uniu ao conjunto que denominamos os quatro membros inferiores da natureza humana. Parênteses, corpo físico, corpo vital, corpo astral e eu. Fecha parênteses. Poderemos formar uma ideia exata desse fato imaginando-o do seguinte modo: dois pontos. Na época lemúrica, não existia ainda na Terra, como ser superior, um homem físico, no sentido da atualidade, mas havia apenas uma espécie de envoltório animal superior do homem atual, um ser ou um conjunto de seres que consistiam então dos quatro membros inferiores do organismo humano. O que representa a entidade superior do homem? A parte eterna do organismo humano, que futuramente se desenvolverá cada vez mais pelas três disposições, manas, buddhi, atma. Até então jazia no seio da divindade. Se os senhores quiserem formar uma ideia desse fato, sucedido naquela época, poderão fazê-lo de um modo um pouco trivial, porém evidente. Imaginem que todos os homens que hoje vivem na humanidade inteira tivessem construído seus corpos até aquele momento, de tal forma que lhes fosse possível acolher a alma humana de modo comparável a uma esponja apta a absorver a água. Imaginem um vasilhame com água. Jamais os senhores poderão distinguir, no volume de água, o término e o início de cada gota. A seguir, imaginem uma quantidade de pequenas esponjas mergulhadas no volume de água, e verão que cada uma dessas esponjinhas absorve uma parte da quantidade de água. O que antes formava um conjunto agora se acha distribuído por umas tantas esponjinhas. Algo similar sucedia então com as almas humanas, se me for lícito empregar essa comparação trivial. Dantes jaziam dependentes no seio do divino espírito primordial, sem individualidade. Sendo, porém, acolhidas pelos corpos humanos, tornaram-se individualizadas, como sucede à água através das esponjinhas. O que foi então absorvido por cada um dos corpos, isto é, pelos quatro membros inferiores, prosseguiu evoluindo continuadamente até a nossa era e continua a prosseguir para o futuro, evoluindo cada vez mais. Na assim chamada ciência espiritual ou ciência oculta, isso era denominado Trindade Superior. E o esquema escolhido para esse homem, formado em meados da era lemuriana, empregado principalmente na escola pitagórica, era o triângulo e o quadrado, de modo que resulta o seguinte esquema demonstrativo do homem composto. Dois pontos. Aqui se apresenta um desenho de um quadrado com um triângulo em cima do quadrado. Na ponta superior do triângulo está escrito: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Vontade, alma. Do lado direito da base do triângulo está escrito: Santificado seja o teu nome. Nome, Manas. Do lado esquerdo da base do triângulo está escrito: Venha a nós o teu reino. Reino, Pudi. Na base superior do quadrado está escrito do lado esquerdo: Livrai-nos do mal. Eu, mal. Do lado direito da parte superior do quadrado está escrito: Não nos induzas em tentação. Corpo astral, tentação. Na base inferior direita do quadrado está escrito: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Corpo etérico, culpa. Na parte inferior do quadrado do lado esquerdo está escrito: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Corpo físico.